Doutor Danilo, estou na ponta da linha com a gente e hoje ele vem falar sobre sistema urinário. Doutor, quando a gente fala sobre sistema urinário e principalmente as doenças que afetam o sistema urinário, a gente fala sobre doenças que causam muita dor, né? E são algumas, né? Temos cistite, temos uretrite, temos as infecções urinárias. Primeiramente, muito bom dia, doutor.
Bom dia, João. Bom dia, Cacá. É isso mesmo. Uhum. O sistema, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais, né? O sistema genitourinário, para a gente ampliar um pouquinho o nosso leque. Ele é um grande sistema, né? Ele é formado pelos rins, depois pelos ureteres, que são duas tubulações que levam a urina até a bexiga, que é um componente muscular e de recipiente para acumular a urina, e depois um outro cano, né, um outro tubo que é chamado uretra. E aí que começa a fazer a grande diferença entre o aparelho genitourinário masculino e feminino. A grande diferença é justamente o tamanho da uretra e a composição da sua uretra. A uretra feminina, ela é muito mais curta, justamente porque ela finaliza no ósseo vaginal. Então, por isso que as mulheres naturalmente já têm uma possibilidade, maior chance de ter infecções urinárias, porque o contato com o meio externo, o caminho é muito menor até chegar à via urinária de fato, porque a uretra, as mulheres são mais suscetíveis a terem problemas de infecção urinária. Já a do homem é uma uretra maior, porque ela tem a parte prostática, parte também que passa pelo pênis. Então, consequentemente, é uma uretra maior, dificultando e trazendo menores chances de infecções urinárias do trato para os homens. Então, essa é uma grande diferença. Vale aqui ressaltar também, ouvinte, João, que o sistema genitourinário, ele não é só responsável apenas para fazer a filtragem e a produção de urina. Ele tem outras funções. E são duas grandes funções. Uma delas é a produção da eritropoetina, então o rim produz esse hormônio. E para que serve esse hormônio com o nome difícil? Justamente para ajudar e a estimulação. Então, muitas vezes, pacientes anêmicos, a gente tem que investigar se ele não está tendo um problema renal ou ele é um doente renal crônico e por isso que ele está tendo anemia e tem que repor esse hormônio. Então, isso é bastante importante. E, além disso, existe uma glândulazinha que fica sob o rim, que chama suprarrenal, que ela é extremamente importante porque ela produz corticoide e alguns hormônios, né, ou mediadores como adrenalina. Então, faz todo o controle pressórico e até mesmo de imunidade, está envolvido também com a função dessa glândula. Então, percebam que não é apenas a questão de produzir urina, mas sim existe também funções hormonais extremamente importantes nesse sistema genitourinário.
Eu ia perguntar para o senhor, doutor Adelio, muito bom dia. Bom dia. Se cálculo renal, pedra nos rins, tem a ver com esse sistema, tem a ver com o rim? Como é que é isso? O rim e o sistema urinário, eles estão ligados diretamente, uma coisa depende da outra, em todos os processos? Como é que é isso, por favor?
Sim, Cacá, excelente pergunta. Uma das doenças desse sistema genitourinário são a formação de cálculos. Tá? Uma grande parcela, e talvez 50% deles, são por distúrbios do fósforo e do cálcio. E acaba que esses pacientes têm uma predisposição maior de fazer sedimentação desses elementos químicos, o cálcio e o potássio, e que aí tem muito a ver com o tipo de alimentação que esses pacientes fazem, e acabam fazendo literalmente como se fosse um depósito mesmo, um resíduo, que pode parecer uma areiazinha, mas com o tempo pode virar cálculos. E isso pode acontecer em todo esse sistema, desde o rim, né, até o ureter, até a bexiga e até a uretra. E por isso que, como o João falou inicialmente, é uma doença que causa um processo doloroso muito grande. Por quê? Imagina vocês passando um cálculo em canalículozinhos desses pequeno, arrastando, né? E muitas vezes até obstruindo a passagem da urina. Então, realmente está descrita na medicina como uma das piores dores e que a gente chama de cólica nefrética. Então, isso é muito importante. Existem outros tipos de cálculos que estão muito envolvidos com infecções urinárias de repetição, que são os cálculos coraliformes, que são cálculos muito maiores e que eles ficam mais restritos ao componente, à loja renal. E muitas vezes traz um transtorno que o paciente pode vir até a perder o rim, ter que fazer uma nefrectomia para justamente tratar esses quadros. Então é algo muito mais complexo, mas que tem o envolvimento direto de infecções urinárias de repetição, mais comum principalmente em mulheres.
Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, às vezes a gente vê pedras que são mostradas, que são enormes, que são bem maiores, daí essas pedras maiores, elas estão relacionadas a esse segundo caso que o senhor relatou, eu imagino. Agora eu ia perguntar também o seguinte, quem enfrenta um problema de uma crise como essa, de pedra nos rins, isso é crônico, isso vai se repetir, como é que isso funciona?
Vamos lá, Cacá, sim, pode ser crônico. Se a pessoa tem uma predisposição genética para não absorver adequadamente o cálcio, o fósforo, e tem uma alimentação rica nesses elementos, e não fazer essa mudança, né, ela pode ter esses quadros de repetição. Isso é um fato. O dos cálculos coraliformes tem a ver, às vezes, com uma má formação do rim, e muitas vezes vai ter essa infecção bacteriana de repetição e acaba fazendo esses cálculos grandes. Muitas vezes, e infelizmente, esses cálculos são tão grandes que realmente você só consegue tirar pedra fazendo o quê? Uma cirurgia e literalmente extraindo o rim, tirando o rim, porque não consegue abrir o rim, tirar e depois voltar esse funcionamento adequado. E existe uma outra opção, que são o tratamento com ondas de choque, né? A litotripsia. Então, uma onda de choque através de ultrassom, e através dessas ondas mecânicas do ultrassom, o urologista consegue fragmentar esses grandes cálculos para ver se esse cálculo depois é expelido, né, ou consegue tirar de uma forma mais branda. Mas realmente existe essas opções. Então, ou pode ser cirúrgica mesmo de tirar aquilo ali, pode ser através de ondas de choque, através da litotripsia, ou muitas vezes estimular a hidratação, fazer analgesia, e se o cálculo for pequeno, realmente esperar ele ser expelido. Mas como você bem perguntou, alguns casos, se você não mudar a alimentação, você não tratar uma deficiência qualquer, né, na sua alimentação, no seu estilo de vida, e não tomar principalmente muita água, você pode ter recorrência nesses quadros, e cada vez que você tem um quadro desse, você tem uma chance de infecção urinária. Cada vez que você tem um quadro de infecção urinária, se não for tratado adequadamente, você tem uma chance maior de fazer, inclusive, um quadro séptico.
Doutor, o Fernando pergunta aqui. Eu estou com um problema de ansiedade, estou sentindo vontade de urinar constantemente. Tem alguma relação?
Sim, pode ter. Algumas doenças psiquiátricas têm essa urgência, né? Então tem que fazer uma avaliação. Pode ser que a ansiedade possa estar causando isso, ou o contrário. Ele pode ter alguma alteração também do funcionamento vesical, ou seja, da bexiga, e que toda hora ele sente essa urgência miccional, e essa urgência miccional, esse desconforto, pode levar à ansiedade. Então a gente tem que entender primeiro o que veio primeiro, né? Se é a ansiedade que está causando isso, ou esse desconforto vesical que está causando. O que a gente sempre orienta na medicina, né? A gente sempre buscar uma causa orgânica, ou seja, estrutural, que realmente tenha sentido, para depois, descartado isso daí, a gente pensar em buscar em causas psiquiátricas, né? E eu falo aqui não de forma pejorativa a distúrbio psiquiátrico. Questões de ansiedade a gente chama de distúrbio psiquiátrico, não quer dizer que a pessoa tem um distúrbio psiquiátrico grave. Mas o que a gente orienta nesse caso é fazer uma avaliação com o urologista. Existe um exame de urodinâmica, que é justamente para a gente ver como que está o funcionamento e o fluxo urinário desse aparelho gênito urinário todo. Muitas vezes a gente pode descobrir uma alteração e que aí ele sente esse desconforto, e esse desconforto repetida durante o dia pode levar a esse quadro de ansiedade. Então, indico primeiro para ele que procure um urologista, investigue isso daí. Se descartado qualquer alteração estrutural, opa, aí a gente procura um psiquiatra para avaliar esse quadro de ansiedade.
Doutor Franco pergunta aqui, cistite e pedra nos rins são coisas diferentes?
São coisas diferentes. Cistite significa infecção urinária baixa, principalmente um quadro ali que está compartimentado no trato urinário baixo, que é composto pela uretra e pela bexiga. Qual é o quadro clínico principal? Principalmente em mulheres, principalmente cursa com ardência a urinar e desconforto durante o ato sexual. Então, mulheres, principalmente durante o verão, que ficam muito tempo com roupa de banho, molhada, praia, piscina, essas coisas, traz uma alteração da umidade, do calor e da flora bacteriana no seu aparelho geniturinário, na vagina, e isso pode proporcionar a uma proliferação maior de bactérias, de mudança de pH e faz esse quadro infeccioso local, ali da bexiga e da uretra. Tratamento simples de 3 a 5 dias com antibiótico resolve isso daí e mudar o comportamento, evitar ficar com roupas molhadas por muito tempo, tomar bastante água, né? E que isso daí realmente com rápida evolução isso se resolve.
Doutor, corrigindo aqui, pedi perdão para o Franco, ele falou pancreatite, não cistite. Tem alguma relação com pedra do jeans?
A cistite é isso daí. A pancreatite já é um quadro completamente diferente que tem envolvido o quê? Um órgão do sistema digestório, que é o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão auxiliar, na verdade, ele é um órgão, é uma glândula mista. Ele libera tanto hormônio para o controle da glicemia, então ele é um órgão que age no sistema endócrino. Então ele libera a insulina, ele que produz insulina para fazer o controle da glicose, mas ele também libera suco pancreático no sistema digestório para ajudar a digestão principalmente de proteínas. A pancreatite, ela pode ser causada por um cálculo que forma nesse ducto pancreático, e aí são causas genéticas ou tipo de alimentação, mas existe uma causa muito frequente que é associada ao alcoolismo. Então, libação alcoólica, é uso de excesso de álcool, pode levar a quadros também de pancreatite e, em alguns casos mais raros, neoplasias podem também levar a esses quadros de pancreatite. Então, é completamente diferente cistite de pancreatite. Cistite é uma infecção na bexiga e uretra e pancreatite é um quadro inflamatório no pâncreas, que é um órgão auxiliar do sistema digestório.
Participação do ouvinte, final 3430.
Bom dia, Band News. Queria perguntar pro doutor aí se urinar alaranjado tem alguma relação com o problema nos rins.
E aí, doutor?
Sim, sem sombra de dúvida. O aspecto macroscópico, ou seja, o aspecto visual da urina, ele tem que ser o quê? Sempre clarinho. Se tem alguma alteração de coloração, de consistência, opa, alguma coisa tem errado. Então, fique esse alerta. Não podemos ter sangue na urina. Se tem sangue na urina, algo está errado. Não pode ter sangue, por exemplo, nos homens. Numa ejaculação sai sangue, também isso não é normal. Uma urina alaranjada, opa, tem que investigar alguma coisa. Será que esse paciente está com uma urina muito concentrada? Será que ele fez a ingesta de algum medicamento que pode estar causando alguma alteração na urinária? Isso não é normal, a gente deve procurar um atendimento médico. Alteração na urina de cores, isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. E aqui uma atenção especial aos colegas atletas. Muitas pessoas fazem um overtraining, né, que a gente chama aqui, um estímulo físico muito forte, triatlo, maratona, e pode fazer o que a gente chama de rabdomiólise, que é o quê? Lesões musculares, pode fazer a liberação da morte ou de pedaços desse músculo, falando de uma forma bem leiga aqui, e que isso vai para o sistema urinário. E aí se apresenta como? Com uma urina cor de Coca-Cola. Isso daí significa que após, né, um estresse muscular grande, esse paciente pode fazer rabdomiólise. Isso é grave, isso pode levar a quadros de internação em UTI, se não tratado, até quadros de insuficiência renal aguda, necessitando até de diálise. Então, bastante atenção. Urina boa, de qualidade, é urina em quantidade adequada e clarinha, perto da cor transparente da água.
Só para a gente encerrar, doutora Denilton, a alimentação, ela pode alterar essa cor da urina?
Sim, pode sim. Por exemplo, quando a gente come muito beterraba, alguns medicamentos, tem um medicamento antiverme que chama Nita. Ele, a gente até orienta, quando a gente prescreve ele é um antivermífago, né? É para evitar verme, a gente fala, ó, durante 3 dias pode ser que você urine um verde quase fluorescente. Então, sim, pode alterar. Mas não é comum, tá? A gente tem que prestar atenção. Se isso se mantém por muito tempo, isso pode acontecer. Da mesma forma, o sistema digestório, dependendo da quantidade, por exemplo, de beterraba que você come, você pode ter uma evacuação mais escurecida. Então, algumas alterações alimentares podem sim causar esse tipo de alteração, mas ela é autolimitada, questão de um dia, 24 horas, 48 horas, isso se resolve, né? Agora, se isso fica persistente, alteração da urina, alteração da cor das fezes, a gente deve procurar um atendimento médico para buscar outras alterações.
Tá certo então, a gente conversou com a doutora Denilton Rampinelli para tirar as dúvidas sobre o sistema urinário e as doenças que afetam esse sistema. Obrigado, doutor.
Um grande abraço a todos.
Abraço.